Ministro, boa tarde. Marina da TV Globo. Eu queria saber o seguinte, por que que esses dois pacientes, um de Minas e outro de São Paulo, por que que eles foram elevados à condição de pacientes suspeitos? Eles têm sintomas mais fortes, mais característicos? Por que que os outros estão em observação e esses são suspeitos?
Exatamente, porque eles se enquadram, primeiro, no protocolo do Ministério que estabelece os casos suspeitos, segundo, são provenientes de áreas onde existem casos confirmados e diagnosticados da doença. Exatamente por isso que eles já estão sendo tratados, independente de terem a doença ou não. Não sei de que país, não sei dizer de que país, mas com certeza vieram. Parece que foi do México. Nós temos a matéria-prima estocada aqui no Brasil, nós temos os laboratórios prontos, temos as máquinas, os técnicos e o dinheiro.
E
vamos produzir. E temos já 12.500 tratamentos prontos para usar imediatamente. Então, o início dessa produção depende única e exclusivamente do acompanhamento da conjuntura e da tomada de decisão. Está tudo pronto. No momento, veja, nós temos duas pessoas usando. Nós temos quantidade para tratar 12.500. Então, podem ficar tranquilos que não teremos problema de disponibilização de medicamentos para o tratamento, se for necessário.
Existe um tempo limite que esses dois suspeitos ficam em quarentena para aguardar esse diagnóstico?
Não, nem no nível 4, nem no nível 5, a recomendação de quarentena ou restrições. Então, enquanto não tiver o exame de biologia molecular, que nos próximos 10 dias deve estar disponível nos três laboratórios que o ministro citou, ele vai servir para descartar, usando a sequência genômica, vai dizer, não é gripe suína. Enquanto isso, a gente faz um exame mais sensível que diz se é influenza A ou influenza B. Tudo que não for A, a gente trata. A diretoria de portos e aeroportos da Anvisa determinou para reter desses aviões, e agora estão todas retidas, como é praxe, sempre um arquivo especial das declarações de bagagem, que nos permite identificar quem veio da onde. A OMS colocou hoje o primer, hoje de manhã, na internet. Então, depois que coloca a sequência, existe um processo de preparação de reagente. Se for possível fazer antes, assim que estiver pronto, vocês vão saber.
Ministro, Fernando Ciani, da SBT, só para deixar claro, numa eventualidade de aparecimento de novos casos, é preciso isolar esses doentes? Quer dizer, como fazer para que esses casos não passem sucessivamente para a equipe médica, para as pessoas dos hospitais? Também é uma outra questão, só para a gente saber exatamente do que a gente está falando. O que significa a elevação desse nível do 4 para o 5, tanto para o OMS quanto para a gente aqui internamente? Isso representa uma mudança de estratégia, eventualmente?
Veja, primeira pergunta, sim, é evidente, esses pacientes eles ficam em condições que obedecem a um protocolo que deve ser seguido rigorosamente por toda a equipe, inclusive aquelas unidades, todas elas têm área reservada para a colocação desse paciente, há toda uma técnica de contato do pessoal médico de enfermagem com esse paciente. O lixo descartado, material descartado utilizado nesses hospitais, tem uma destinação adequada. Esse protocolo é rigorosamente seguido em todos esses casos, exatamente para se evitar qualquer possibilidade de transmissão dessa pessoa, que ainda está sob investigação, para outras pessoas. Olha, a passagem do nível 4 para o nível 5, nesse momento, o que nós estamos fazendo é aguardando as orientações, o detalhamento do OMS, se vai surgir alguma novidade que mude radicalmente. Do ponto de vista do Brasil, eu te diria que nós estamos já na frente. Nós já estamos organizados, com planejamento, com sistema montado, monitorando, não estamos correndo atrás, né? Então, imagino que vai haver pouca mudança prática na abordagem, a não ser que surjam recomendações muito específicas do OMS sobre um ponto ou outro. Aí nós vamos reavaliar. Como eu tinha te dito, o nível 4 é quando a OMS diz que há um risco muito aumentado de uma pandemia. No nível 5 é quando acontecem casos em mais de um país de uma mesma região do mundo. Isso significa o quê? Subiu-se um degrau no risco de uma pandemia. O documento do OMS fala no risco iminente de uma pandemia. É uma mudança de gravidade da situação mundial. É isso o que essa mudança expressa.
Ministro, com sua permissão, a Organização Mundial da Saúde divide o mundo em 6 regiões. Ela passa para o nível 5 quando em 2 países de uma mesma região tem circulação do vírus com casos confirmados. A única recomendação que está na internet, www.ho.int, que é da OMS, a única recomendação da declaração, passando de uma fase para outra, é que os países coloquem em vigor os planos de contingência. O Brasil tem o seu pronto desde 2005 e está implementando desde sábado.
Ministro, Ângela da Folha.
que exatamente é possível fazer a partir dessa sequência genômica que foi disponibilizada hoje?
Do ponto de vista prático para nós agora, é que isso vai nos permitir, então, ter o teste para fazer o diagnóstico específico. Mas também isso envolveria a possibilidade, num cenário não muito curto, nós potencialmente termos uma vacina. Não é? Aí é uma coisa que vai demandaria um tempo maior, e eu não sei como é, enfim, o que o Brasil tem, digamos assim, de uma vantagem comparativa em relação a isso, é que nós temos Biomanguinhos e Butantan com grande capacidade de produção de vacinas para uso humano, com tecnologia, com gente qualificada. Agora, isso vai, evidentemente, isso vai depender de uma série de características. Quero chamar a atenção que essa é uma doença ainda pouco conhecida, né? Os especialistas não têm muita clareza de como é que vai ser o comportamento desse vírus, que é um vírus novo, que tem um código genético composto por DNA de suíno, de ave e de seres humanos, não é? Como é que esse vírus vai se comportar do ponto de vista prático do dia a dia, da vida? Se ele vai perder capacidade de infecção, se ele vai causar casos menos graves ou não. É muito cedo ainda para a gente ter clareza de como é que ele vai se comportar do ponto de vista mais geral, para a gente poder avaliar com mais refinamento o impacto objetivo dele. É muito cedo ainda. Então, o que nós temos de prática até o momento é que os óbitos aconteceram no México. Hoje, um óbito aconteceu nos Estados Unidos, mas de uma pessoa que tinha saído do México e foi se tratar nos Estados Unidos. Então, até o momento, todos os óbitos aconteceram apenas no México. Nos outros países, aparentemente, os casos são menos graves e a recuperação dos pacientes confirmados foi total.
Michele, da Band News FM. Bom, uma vez que já está disponível, então, na internet o genoma do vírus, em quanto tempo a gente vai ter condições de fazer esse diagnóstico específico?
Vamos lá. Primeiro, em 10 dias nós teremos o diagnóstico disponível.
O reagente,
né, para fazer o diagnóstico.
Aline Barcelos, da TV CNT. Eu gostaria que o senhor explicasse como é